Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas, que sempre traz um convidado especial para falar dos mais diversos temas. E na edição de hoje, vamos conversar com o presidente e diretor do Instituto Superior de Ciências da Saúde de Belo Horizonte, Paulo Noleto.
Você pode contar como que a medicina entrou na sua vida?
A influência da cultura chinesa foi desde a minha tenra infância mesmo. Me envolvi com artes marciais chinesas, com Kung Fu e Tai Chi. E me envolvi muito com a filosofia taoísta e budista. Apaixonei-me por essa cultura chinesa. E isso me levou a estudar a medicina chinesa. Inicialmente, no Brasil, eu fiz uma formação em psicologia, uma psicologia tradicional. E acabei tendo envolvimento com a China, pela sua cultura, e vim estudar na Beijing Junyao Dashui, na Universidade de Medicina e Farmacologia de Beijing. Acabei me especializando em acupuntura e em farmacologia chinesa. Com a necessidade de desenvolver essas ciências no Brasil, eu levei o discurso acadêmico dessa ciência para o Brasil e criei uma escola no Brasil. Essa escola inicialmente foi uma escola livre, de cursos livres, sem nenhum envolvimento com a academia, e depois nós fomos crescendo e nos tornamos um curso técnico e depois uma faculdade. E hoje a faculdade se chama Instituto Superior de Ciências da Saúde, onde se ensina desde ciências biomédicas ocidentais e as cinco linhas, as cinco carreiras da medicina chinesa, que é a dietoterapia chinesa, o xiliao, a acupuntura, Zhenjiu, as massagens e manipulações articulares, Amo, Tuiná, a farmacologia chinesa, que é o Junyao, o Fandi, as fórmulas, né? E o Qigong, o Tai Chi, né? E toda a arte médica chinesa. E mantemos então convênio com a Universidade de Medicina Chinesa de Pequim e com a Universidade de Medicina Chinesa de Fuzhou. Agora recente, esta viagem foi, dentre outros fatores importantes, assinamos um convênio, uma cooperação acadêmica com a Fujian Junyi Aotashui. É isso, é uma paixão imensa pela China que nós todos temos.
E na medicina tradicional, os médicos, os estudantes, eles optam por uma especialidade. Então, ele vai ser um pediatra, um reumatologista. Na medicina chinesa, acontece isso dentro dos segmentos, até que você comentou, você escolhe uma especialização, você escolheu uma especialização?
Sim. Existe uma tendência de você procurar uma especialização depois do quinto, sexto ano. E a tendência geralmente se faz pela ginecologia, Fukan, pela pediatria, Arkan, né, pela Neikan, medicina interna, que é a clínica médica, né, pela ortopedia, enfim, por diversos fatores, por diversas linhas da especialização. Eu, especialmente, trabalho com Zhenjiu, com acupuntura, e trabalho muito com a área ligada à neuroortopedia, com doenças neurológicas e ortopédicas, doenças musculoesqueléticas e doenças ligadas a compressões radiculares de raízes nervosas causadas por hérnia de disco, por osteófitos, por alterações da própria coluna vertebral. É uma clínica muito comum, né, no mundo todo, né? Com o envelhecimento, nós acabamos tendo grandes problemas de coluna vertebral e muitas dores a serem tratadas.
Como médico, você mistura a medicina ocidental com a oriental? Acontece isso aqui na China? Como que acontece esse intercâmbio?
Eu tento trabalhar dentro da mais pureza da medicina chinesa. Eu gosto de envolver-me com tecnologia. Exemplo, eu trato meus pacientes com laser. Eu uso muito laser terapia e laser acupuntura. A laser terapia é você irradiar tecidos inflamados com o laser, com fóton, que é algo muito contemporâneo. E associo a técnicas muito antigas, que é a acupuntura e as manipulações de articulações, para liberar as raízes nervosas e favorecer o fluxo do qi e do sangue.
Eu li uma vez sobre a medicina tradicional tibetana e eu achei muito interessante a ideia que eles têm de levar, eu não sei se isso acontece aqui em Beijing, mas eles têm de levar monges com pacientes em estados graves para recitarem mantras, para rezarem ali, e concluiu-se muitos bons resultados de recuperação com esses pacientes. Você já ouviu falar disso?
Coincidentemente, eu cheguei de Xizang, tem 2 dias, eu estive uma semana no Tibete. E eu não tive o prazer de visitar hospitais tradicionais tibetanos, né? E não vi como trabalho, mas eu sei que é fato que a medicina tibetana tem uma grande influência, como toda a cultura tibetana, o próprio budismo tibetano, da Índia. Então, a medicina tibetana é uma medicina religiosa, podemos assim dizer. Ela está ligada diretamente à cultura indiana, que utiliza alguns fármacos e práticas da cultura indiana, um pouco da cultura árabe, porque utiliza minerais, algumas pedras e o ouro e a prata no tratamento de doenças, e alguma parte da medicina chinesa. Então há um certo sincretismo, não só religioso, mas uma influência dessas culturas na cultura tibetana. E não há como desassociar a religião da medicina no Tibete. Então, por quê? Porque o que é a doença? A doença são escolhas equivocadas que o homem faz. Eu vejo a doença como multa, uma forma que a natureza tem de alertar o homem para que ele mude seu estilo de vida, a sua forma de relacionar com o céu e a terra. E aí há envolvimento espiritual, porque nossas escolhas são escolhas espirituais. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é originado do apego. Então, muitas vezes, as doenças estão relacionadas a venenos mentais que nós cultivamos. A raiva, a mágoa, a inveja, o ciúme, a cobiça. Então, esses venenos mentais que permeiam nossos relacionamentos causam doenças. E por quê? Como todo veneno, há antídoto. O antídoto da mágoa é o perdão. Isso, da raiva é a paciência, né? Da inveja é voltar à admiração, porque a inveja é a admiração torta, né? Você admira, 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 quer ter o que o outro tem, por tanta admiração que você cultiva, né? E o ciúme? O ciúme é a falta de estima. Então, essas emoções levam ao adoecimento. Então, os monges budistas trabalham, eles possuem, os tibetanos possuem uma psicologia muito profunda em relação ao sentimento humano.
E você acha que a fé, aliado com a medicina, tanto a chinesa quanto a ocidental, você acha que a fé do paciente ajuda na cura?
Sem dúvida alguma. Tudo inicia na mente. A mente é que gera todos os processos. Pensamento gera forma. Forma gera pensamento. Não podemos esquecer isso nunca. Nós somos o que nós pensamos.
E no começo da entrevista, você comentou que veio para cá por conta das artes marciais e dessa cultura. E, obviamente, isso envolve a mente, envolve o corpo. E conta como que foi essa sua experiência aqui em relação às artes marciais.
Na realidade, eu tive um grande orientador no Brasil. Um senhor que era do exército chinês e que foi para o Brasil. Chamava-se Liu Pailin. Liu Pailin viveu 100 anos, ele morreu meditando. Sabe? Eu digo que ele se iluminou, por isso ele morreu. Ele deixou o planeta Terra e foi para o paraíso, por ter realmente cultivado o Tao. E com ele eu pude aprender o Tai Chi e o que me envolveu muito com a filosofia taoísta. Né? Mas eu também tive um professor japonês, um professor tanto de Karatê, E teve um mestre budista que me orientou muito, com quem eu convivi durante 3 anos, 3 meses e 3 dias, que eu não posso jamais esquecê-lo, que é o monge Ryotan Tokuda, um venerável da escola Zen, né? Soto Zen, e que eu tive uma formação budista japonesa com ele. E agora me envolvo com o budismo tibetano na escola Kadampa.
Por acaso, alguma coisa especial em ser 3 anos, 3 meses e 3 dias é uma data?
É importante, você viu que eu fiz questão de falar 3 anos, 3 meses,
Você
3 dias.
pode explicar um
Ah,
pouquinho?
eu digo que a trindade é algo importante em todas as religiões, né? Na religião cristã, Pai, Filho, Divino Espírito Santo, Brahma, Shiva e Vishnu, né? E também o número 3 é muito importante em todas essas questões, justamente por isso, por ser uma trindade muito especial, né? Hoje eu vejo no budismo tibetano o budismo que mais aproxima o estudo da mente. Então a questão do estudo da mente é importantíssima. Acho que ninguém deveria sair do nosso planeta, ou seja, deixar o corpo, sem se conhecer de forma profunda. Ah, claro que algumas linhas ocidentais tentaram aproximar isso, ou seja, próprio Freud, próprio Jung, né? Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich. Então, todos tentaram, da sua maneira, tentar conhecer o tão profundo que é a nossa mente.
E agora, para os nossos ouvintes, como pessoas comuns que não gostam de ir ao médico, a gente vai quando precisa, o que a cultura chinesa pode ensinar para a gente como prevenção, como estilo de vida?
Uma coisa que está extremamente relacionado com o modo de viver do chinês é a alimentação. Observem que os chineses comem, eles se alimentam de acordo com as leis da natureza. Em cada estação, um determinado tipo de alimento. Evitam bebidas geladas. A água quente aqui é algo que todo ocidental assusta de início. Nossa, por que uma água quase
Eu
fervendo?
adoro.
Né? Nosso estômago está a 30 e tantos graus, o nosso estômago é uma usina, é um forno, né? Então não seria nada inteligente tomarmos uma água gelada e cair no estômago e ter um choque térmico, né? Muitas vezes há torção estomacal por causa disso. Então eu acho que os chineses, eles se alimentam muito bem. Algumas pessoas pensam, nossa, chinês come muito carne. Não. O chinês, ele come muita verdura com picadinhos de carne, né? Então, e há alimentos muito importantes na medicina chinesa. Por exemplo, o zhou, o mingau. O mingau de manhã cedo é algo que todos nós deveríamos fazer. O mingau de cereal, em especial, com milheto, o mingau com yire, com o mizhou, que é o mingau de arroz. Então é importantíssima a utilização do zhou, do mingau. E cogumelos, né? Nós veja como há cogumelos aqui na China, xiangu, como muar, né? Esses cogumelos são muito importantes porque possuem interferon. Os cogumelos são ricos em interferon. Então eles fortalecem o sistema imune. Eles fortalecem o sistema imune e nos deixam muito fortes para enfrentar as intempéries da natureza. E aqui na China você percebe muito as quatro estações. Países tropicais como o Brasil, a gente não percebe tantas mudanças de estação. Mas na China, sim. Quando se fala que o vento é a energia da primavera, aqui você percebe. Quando começa a soltar pipa, no Brasil a gente chama pipa, papagaio, não sei como se chama em Portugal, mas o vento é preponderante no, na primavera. O calor aqui no verão, oh, como é quente, né? A umidade no fim do verão, como é úmida, né? O frio no inverno, a secura no outono. Então são os chamados energias, os liuyin, as 6 energias perversas, né? Tem o fogo, que também é a sexta. E aqui realmente afeta a relação do homem com o céu e a terra. Ele acaba se adoecendo. Os chineses protegem-se do vento, em especial da poeira vindo do norte, né? Deserto. Então, toda uma relação que tem com o modo de vida do chinês e a alimentação chinesa, as práticas matinais de exercícios físicos. Duan Lian, fazer exercício físico aqui na China não é puxar ferro para ser fortão e bonitão quando jovem. Não, é para a manutenção da saúde. Claro que os jovens chineses já têm muita influência da civilização ocidental. O mundo hoje é globalizado, né? Não há como negar que existe McDonald's na China, que existe Kentucky Fried Chicken na China, né? Mas é o Yin e o Yang. A Coca-Cola veio para a China e a medicina chinesa e o Tai Chi, as práticas positivas da China foram para o Ocidente. É uma troca, é o Yin e o Yang. O mundo gira. Isso é vida.
Ótimo, muito obrigada. E para finalizar, eu queria que você desse um recado ou site para quem tem interesse, tanto em Portugal quanto no Brasil, nos países de língua portuguesa, em estudar medicina tradicional chinesa.
Nós estamos tendo nosso curso de especialização em todas as áreas da medicina chinesa e temos o curso que iniciaremos de biomedicina com habilitação em acupuntura. E temos ambulatórios, temos uma farmácia de medicina chinesa chamada NutriErvas, www.nutriervas.com.br. E o nosso site é www.incisa.edu.br.
Muito obrigada, Paulo. Sala de visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.